Jornal. Câmara dos Deputados.
Aprovações da semana incluem aumento de penas para crimes em escolas.
Também regras flexíveis para os hospitais gaúchos cumprirem metas do SUS.
E ainda um cadastro nacional de condenados por violência contra as mulheres.
Parlamentares mantêm atenção a ações de recuperação do Rio Grande do Sul.
Boa noite. Marcel Van Hatten, do Novo, pede que governo federal e governo gaúcho tomem providências para a manutenção dos empregos no Rio Grande do Sul. O deputado afirma que se o executivo não editar uma medida provisória similar à adotada durante a pandemia, haverá demissões em massa nas empresas que atuam no estado.
Marcel Van Hatten também chama o Ministério do Trabalho de Ministério do Desemprego. Ele acusa a cúpula da pasta de não receber integrantes do governo do Rio Grande do Sul para debater soluções para a crise no estado.
Projeto de Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, cria loterias especiais da Caixa Econômica para ajudar municípios que enfrentam tragédias naturais. O parlamentar explica que os recursos arrecadados com o concurso serão destinados à reconstrução e assistência às famílias afetadas em situações de emergência em qualquer parte do país.
Cobalcini sustenta que o apoio financeiro planejado é crucial para reerguer cidades em calamidade. Segundo o deputado, a solidariedade é um valor essencial que proporciona esperança e compaixão.
Sanderson, do PL, cobra do governo federal medidas efetivas para socorrer o Rio Grande do Sul, já que, em sua opinião, a ajuda oferecida tem sido insuficiente. O deputado critica a cobrança de juros sobre os empréstimos oferecidos e sugere que os recursos destinados ao estado sejam a fundo perdido.
Na opinião de Sanderson, a importação de arroz também prejudica a economia gaúcha, já que os produtores haviam garantido grão suficiente para abastecer o país. Além disso, o congressista insinua haver corrupção no Ministério da Agricultura, agravando a situação.
Na visão de Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, era evidente a existência da falcatrua no leilão de arroz da Companhia Nacional de Abastecimento. Ele acusa o governo de suspender a compra do grão apenas após a descoberta do escândalo.
Segundo o coronel Crisóstomo, o governo federal está perdendo o apoio do Congresso por causa da prevalência de mentiras e desordem. O deputado acredita que o Brasil não suporta mais tantos escândalos e irregularidades.
Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, afirma que o leilão para importação de arroz, recém-anulado pelo governo federal, continha uma série de irregularidades, como a participação de sorveterias e vendedores de queijo, levantando suspeitas sobre a idoneidade do processo.
Apesar da suspensão do leilão devido às denúncias, Lucas Redecker alerta que o governo pretende realizar outro certame. Ele afirma que a medida vai agravar ainda mais a situação dos produtores do país, especialmente os do Rio Grande do Sul.
No programa de hoje, o Jornal da Câmara dos Deputados retoma algumas votações no plenário da Câmara nesta semana.
Entre as matérias aprovadas estão regras mais flexíveis para os hospitais do Rio Grande do Sul cumprirem as metas conveniadas com o SUS, o aumento de penas para crimes cometidos dentro das escolas e um cadastro nacional de condenados por violência contra as mulheres.
Hospitais do Rio Grande do Sul terão flexibilidade no cumprimento de metas estabelecidas em convênios com o SUS.
É mais uma medida para apoiar o estado depois da tragédia climática. Saiba mais com o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que suspende as metas de desempenho dos hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul até o final de 2025. O objetivo é poupar os hospitais de punições e garantir os repasses federais caso a sobrecarga e prejuízos provocados pelas enchentes deste ano impeçam o cumprimento das metas. Essas metas variam por hospital contratado e podem envolver, por exemplo, número mínimo de exames, atendimentos médicos e cirurgias. O cumprimento desses requisitos é levado em conta na hora de o governo federal repassar os recursos do SUS. A proposta garante os repasses federais para Santas Casas e os hospitais filantrópicos gaúchos. No Brasil todo, essas unidades são responsáveis por 51% das assistências e por 65% dos atendimentos de alta complexidade do SUS. O projeto foi apresentado pelo deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, e teve parecer favorável do relator, deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. O relator alterou o projeto original, que previa a suspensão das metas de atendimento apenas nos municípios que decretaram estado de calamidade pública. Ele estendeu a medida a todo o estado, com a justificativa de que as unidades em funcionamento nas demais cidades ficarão sobrecarregadas pela grande demanda da população das áreas atingidas pelas enchentes. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. O deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, defendeu a iniciativa.
Cumprimentar o deputado Pedro Westphalen, que tem uma identidade, que tem um trabalho ligado aos nossos hospitais, às nossas Santa Casa, e que vai contribuir decisivamente com a prorrogação do cumprimento das metas qualitativas, com todas as metas no âmbito do SUS, para que tenhamos um alívio.
O texto aprovado estabelece ainda que, em situações normais, é ato de improbidade administrativa não cumprir as metas quantitativas e qualitativas previstas em contratos entre os hospitais e o SUS. O projeto que suspende as metas de desempenho dos hospitais conveniados ao SUS no Rio Grande do Sul até o final de 2025 seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Para Sidney Leite, do PSD, será positiva a revenda de um conjunto de 11 termoelétricas da Eletrobras no Amazonas. Segundo o deputado, a atual administradora das usinas não possuía capacidade técnica e financeira para gerenciar a distribuição de energia no estado.
Sidney Leite destacou problemas recorrentes de interrupção de fornecimento de energia, tanto em Manaus quanto em outras localidades do Amazonas. O deputado lembra ainda que as termoelétricas são fontes de energia limpa, pois jogam menos gases poluentes na atmosfera.
Zé Neto, do PT, celebra os R$500 milhões que estão previstos para serem investidos no município de Feira de Santana, na Bahia. Segundo o deputado, entre outras coisas, a verba vai bancar a duplicação da avenida de contorno e a construção de escolas de tempo integral.
Zé Neto também menciona outras obras em Feira de Santana, como a construção de um novo centro de convenções e melhorias no abastecimento de água. Tudo isso, segundo o deputado, é fundamental para aprimorar a qualidade de vida da comunidade local.
Duarte Gonçalves Júnior, do Republicanos de Minas Gerais, critica a atual gestão do município de Ouro Preto. O parlamentar avalia que a população local compartilha do mesmo sentimento que ele, demonstrando um desejo de mudança.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, condena comparações preconceituosas de parlamentares da oposição em relação à população nordestina. O deputado argumenta que os nordestinos apoiam a atual administração porque, segundo ele, recebem investimentos em vários setores.
Hildo Rocha assinala que o governo anterior negligenciava o Nordeste. Segundo o parlamentar, as políticas públicas voltadas aos mais pobres se transformam em desenvolvimento e não em migalhas.
Trabalho.
Tadeu Venere, do PT, critica o governo do Paraná por afastar de suas funções diretores de escolas que participaram de uma paralisação contra a privatização da educação pública. O deputado condena a retaliação do governo e acusa a gestão do estado de usar indevidamente dados pessoais para intimidar funcionários, alunos e pais.
Tadeu Venere também repudia o uso da polícia militar para reprimir manifestações de alunos e professores. O parlamentar espera que a proposta de privatização da educação do estado seja rejeitada em todas as escolas durante a consulta pública que haverá em outubro.
Transportes.
Gilson Daniel, do Podemos, reafirma a importância da pavimentação asfáltica da BR-342, que liga Ecoporanga e Nova Venécia, no Espírito Santo. De acordo com o deputado, a obra vai beneficiar todo o comércio e a produção agrícola da região.
Gilson Daniel também afirma que tem enviado os recursos de emenda parlamentar para apoiar projetos de infraestrutura e saúde em diversos municípios do estado. O deputado reforça seu compromisso de continuar buscando melhorar a qualidade de vida de toda a população capixaba.
Saulo Viana, do União do Amazonas, solicita ao governo federal providências para licenciar a obra da BR-319. De acordo com o deputado, o relatório feito por um grupo de trabalho do próprio executivo comprova a viabilidade técnica e a sustentabilidade ambiental da estrada.
Saulo Viana informa que o principal entrave para a construção é o aspecto ambiental. Ele destaca, no entanto, que o próprio relatório indica que a falta de acessibilidade reforça a criminalidade e o desmatamento da região.
Educação.
Denise Pessoa, do PT, celebra a decisão do governo federal de criar um núcleo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Caxias do Sul. A deputada enfatiza que a conquista é histórica para a Serra Gaúcha, que há mais de 40 anos reivindica uma universidade federal.
Denise Pessoa tem a expectativa de que o núcleo se transforme em um embrião para a futura Universidade Federal da Serra Gaúcha. Segundo a deputada, além de beneficiar os estudantes, a presença da universidade também trará ganhos em pesquisa e extensão, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região.
Câmara aprova projeto do governo que aumenta penas para crimes cometidos dentro das escolas. O repórter Marcelo Lascher conta quais as mudanças propostas.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto do governo que aumenta as penas de homicídio e lesão corporal praticados nas escolas. Também consideram um agravante qualquer outro crime cometido no interior de estabelecimentos de ensino. Se a proposta virar lei, a pena por homicídio, que é de até 20 anos de prisão, pode aumentar em um terço se o crime for cometido dentro de uma instituição de ensino contra pessoa com deficiência ou vulnerável. E, se o autor for professor, funcionário da escola, pai, tio, cônjuge, tutor ou empregador da vítima, a pena aumenta em 2/3. E o homicídio cometido dentro de instituição de ensino passa a ser considerado crime hediondo, o que faz com que o condenado fique mais tempo na cadeia. As penas para o crime de lesão corporal, como no caso de agressão, também aumentam em 1 ou 2/3, de acordo com os mesmos critérios. O texto aprovado teve parecer favorável do relator deputado Jorge Goetem, do PL de Santa Catarina, que foi coordenador do Grupo de Trabalho da Câmara sobre Violência nas Escolas em 2023. Para ele, é preciso aumentar as penas para coibir crimes no ambiente escolar.
Os brasileiros têm testemunhado um alarmante aumento exponencial no número de delitos dessa natureza, que vão desde infrações contra a honra, como a injúria, calúnia, difamação, até verdadeiros massacres cometidos contra alunos e professores. É certo que esse panorama origina-se principalmente da falta de adequada resposta penal aos transgressores.
O crime considera um agravante qualquer crime listado no Código Penal quando cometido no interior de um estabelecimento de ensino. Isso também faz com que as penas sejam maiores. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, com o apoio de deputados de todos os partidos, como Gervásio Maia, do PSB da Paraíba.
Mecanismo importante de autoria do Poder Executivo, que amplia as penas em relação a crimes cometidos no ambiente escolar contra seus profissionais. Algo extremamente pertinente, nós temos assistido não só no Brasil, mas mundo afora, a ampliação da violência no ambiente escolar.
O projeto do governo, que aumenta as penas por crimes cometidos dentro de escolas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Lascher.
No canal da Câmara dos Deputados, no WhatsApp, o cidadão tem notícias do Parlamento em primeira mão, sem abrir mão de seu app de mensagem favorito. Tem informações em tempo real de tudo o que acontece no plenário e nas comissões, campanhas e muito mais. O aplicativo assegura a invisibilidade do nome e do telefone do usuário. Acesse cd.leg.br/whatsapp-pcd, clique em seguir e ative o sininho para receber as nossas notificações. Segurança Pública.
Coronel Ulisses, do União do Acre, defende a urgência de endurecer as leis contra criminosos reincidentes. Para ilustrar sua opinião, o deputado relata um caso trágico ocorrido em seu estado, no qual um criminoso assassinou a esposa e o neto.
De acordo com o coronel Ulisses, o criminoso fez a criança de refém, mas devido à hesitação dos policiais, temerosos de represálias, ela foi morta. O congressista defende o aumento da autonomia dos policiais para que, em casos de negociações que envolvam reféns, eles possam neutralizar os criminosos, evitando a morte das vítimas.
Justiça.
José Neuto, do PP de Goiás, critica projeto que visa acabar com as delações premiadas. Ele considera o PL uma vergonha para o parlamento brasileiro e acredita que sua aprovação beneficiará políticos corruptos e o crime organizado.
José Neuto avalia que as delações premiadas são importantes para o combate à corrupção e menciona uma série de crimes solucionados por meio da delação, como o assassinato da vereadora Marielle Franco. O mecanismo, segundo ele, é consolidado em diversas democracias ocidentais e sua extinção significaria um retrocesso para o país.
Câmara aprova projeto que cria Cadastro Nacional de Condenados por Violência contra as Mulheres. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria um Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. O cadastro vai incluir os nomes de condenados por crimes como feminicídio, estupro, assédio sexual, lesão corporal e filmagem não autorizada de ato sexual. Vale estar ainda os condenados por violação sexual por meio de fraude, importunação sexual, perseguição e violência psicológica contra a mulher. Essas informações serão obtidas em bancos de dados que serão compartilhados pelos órgãos de segurança pública federais e estaduais. A proposta foi apresentada pela deputada Silvia Alves, do União de Goiás, com o objetivo de prevenir a violência, principalmente casos em que criminosos fogem para outros estados em busca de impunidade. O projeto original também previa a inclusão no cadastro dos nomes de pessoas condenadas por violência patrimonial contra a mulher, estelionato sentimental e invasão de celular. Esses crimes foram excluídos do texto final pelo relator, deputado Dr. Jaziel, do PL do Ceará, que optou por dar prioridade aos casos de violência. Para o relator, o cadastro pode evitar que condenados cometam novos crimes.
É um projeto que vai fazer exatamente a diferença, que vai trazer um norte, uma orientação para as mulheres que sofreram agressões, não possam ver as mesmas pessoas cometendo com outras pessoas, com outras mulheres, a mesma criminalidade, a mesma crueldade que assim aconteceu na sua vida.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, é preciso que a sociedade tenha conhecimento da lista de agressores de mulheres.
É importantíssimo esse cadastro para que as mulheres saibam, conheçam, para que a sociedade tenha conhecimento daqueles que cometem crimes de violência contra as mulheres. E é fundamental dizer que esse cadastro precisa ser especificamente direcionado àqueles que cometem crimes contra as mulheres, porque nós sabemos que existem especificidades na violência contra as mulheres, com mais perversidade.
O projeto que cria um cadastro nacional de pessoas condenadas por violência contra a mulher seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Relações Exteriores.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, pondera que a Petrobras evitou uma crise na Argentina ao vender gás para o país vizinho, a despeito da promessa de seu novo mandatário, que havia dito não negociar com seu homólogo brasileiro.
Bom Gás acusa a direita brasileira de covardia ao mencionar a fuga de condenados pelos atos de vandalismo do 8 de janeiro de 2023 para o país vizinho. O legislador alerta o presidente argentino a não aceitar o pedido de asilo destas pessoas para evitar problemas diplomáticos com o Brasil.
Cultura.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, defende a aprovação do projeto que visa reconhecer a Igreja de São Benedito em Teresina como patrimônio cultural nacional. O templo católico completou 150 anos de construção em junho de 2024.
Flávio Nogueira destaca que a Igreja de São Benedito é um monumento histórico construído em 1874 e uma importante obra arquitetônica no centro de Teresina. Segundo o deputado, o templo ainda é reverenciado por sua ligação com a comunidade negra local.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Paulo Triolo e Val Monteiro. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.